Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos aqui para poder compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Estamos muito felizes com a possibilidade de poder alcançar mais pessoas também que estão nos acompanhando online. Muito bem-vindo você que não é só da cidade de Uberlândia, mas que é de outras cidades. Pessoal de Divinópolis, um abraço para vocês. O pessoal de Bauru também, que sempre está com a gente. É muito bom poder compartilhar das coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Bom, nós vivemos em tempos em que se torna assim urgente a gente revelar as coisas que Deus tem falado. É urgente a gente poder compartilhar o reino de Deus, irmãos. E é bem interessante, por quê? Porque em meio a tanta coisa que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, nessas últimas semanas e até nessa questão da pandemia, nós estamos vendo assim, muita coisa pregada e que às vezes não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos saber onde buscar aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro, porque só conhecendo aquilo que é verdadeiro nós vamos poder compartilhar a verdade. E essa verdade ela só está descrita onde? Na palavra de Deus. Nós precisamos saber onde buscá-la, irmãos. Nós precisamos dar valor a esse acesso que temos, porque é muito bom poder desfrutar de Deus, desfrutar da sua palavra, ter um tempo da gente poder ser ministrado. Sabe, irmãos, a gente, para caminhar juntos, nós precisamos amadurecer. E nós viemos falando disso já desde o mês passado também. Quem nos acompanha há mais tempo também viemos sempre falando a respeito disso. É necessário que as nossas vidas sempre caminhem para um amadurecimento. Já falamos que é uma jornada, e uma jornada onde Cristo quer fazer de pessoas imperfeitas como nós, seres perfeitos. E para isso, irmão, é uma caminhada. Então nós precisamos nos submeter à disciplina de Deus. Nós precisamos nos submeter à disciplina do Senhor Jesus. E nós precisamos também, irmãos, entender que para estar debaixo dessa disciplina é preciso esforço. É preciso esforço, irmão. Não tem como ser diferente. Eu e você precisamos nos esforçar se queremos caminhar, se queremos trilhar essa jornada, irmãos. E isso, como já falamos algumas vezes, vai ser revelado sempre no coletivo, porque o evangelho é coletivo, irmãos. O evangelho não é para ser vivido sozinho, E nós, irmãos, para que a gente se submeta a essa relação, nós temos que entender que em um processo de discipulado, da gente sendo discipulado por Deus, através da vida dos irmãos também, nós precisamos entender muito bem o papel, entre um aluno e um mestre, porque esse é o fundamento. Então, quando nós falamos de um discípulo, vem dessa palavra, aquele que se submete voluntariamente debaixo da vontade do seu mestre. Lembro bem interessante, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, então já faz muito tempo, eu lembro que meu pai tinha me colocado no judô, porque era uma coisa que eu queria. E foi bem interessante isso, por quê? Porque eu comecei um treinamento, e esse treinamento, irmãos, era rigoroso, porque a gente ia vários dias na semana, e eu gostava disso. E lembro que foi marcada a minha primeira luta num torneio, e eu ainda era faixa branca, certo? E lembro que passou assim um dia inteiro, porque nós chegamos na parte da manhã, e eu fui lutar, era no final da tarde, então assim a expectativa era muita. E o mais interessante é que eu estava confiante, porque eu acreditava que aquilo que eu havia treinado, eu ia poder, assim, vencer facilmente uma luta. E o que aconteceu? 5 segundos, de luta iniciada, a luta acaba. Eu no chão, imobilizado, irmãos. Então, assim, aquilo para os meus pais nem viram a luta. Meus pais estavam lá, nem puderam ver. Então, por isso que nós falamos a respeito de uma jornada, Então, às vezes, nós queremos estar sempre preparados, mas eu vou te falar, ou estar prontos, mas eu quero te falar nessa noite, gente, que Deus, quando a gente se submete debaixo da disciplina dele, tem muito mais. Assim como tinha mais para aprender naquele momento, e que eu achava que já estava com tudo para a minha jornada, não, irmãos. Nós precisamos de mais. Precisamos nos colocar em favor do Senhor. Nós precisamos nos colocar em favor dos irmãos. Nós precisamos entender que essa palavra aqui, irmãos, quando ela penetra no nosso coração, é para ela ser compartilhada. Não tem outra maneira. Né? Então, um discípulo de Cristo é alguém que se submete voluntariamente à vontade do Pai. Você tem se submetido voluntariamente à vontade do Pai? Essa é uma pergunta, irmãos. Né? Nós temos entendido que estar debaixo da disciplina de Deus é algo bom para as nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos que sim. Nós falamos que sim e muito facilmente isso sai da nossa boca. Mas quando, meu irmão, você se compromete de fato, realmente as coisas elas vão começar a mudar. Tem que começar a mudar, irmãos. Então nós temos que agir segundo agora, né, o que falamos, o que somos. Se somos discípulos, vamos agir como discípulos. Há disposição em nosso coração. Há essa disposição para servir uns aos outros. Né? Há um coração ensinável aqui, irmãos. Espero que sim. Espero que o seu coração seja um coração totalmente ensinável para que Deus ele possa trabalhar e muito em você e através de você. E é assim, irmãos, vou falar uma coisa. Nós, muitas vezes, caminhamos juntos, né? Nós temos a oportunidade de viver muitas coisas juntos, mas às vezes nós não estamos vivendo na plenitude porque nós já estamos satisfeitos com o que vivemos até agora em nossa caminhada. E eu vou te falar, isso é uma ilusão. O alimento que você comeu até agora não é suficiente para te levar ao restante da sua jornada. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos, né, nos encher mais para ter o que compartilhar, irmãos. Nós falamos sobre isso nas outras vezes. E às vezes parecemos animais, movidos apenas por nossos instintos, né, por aquilo que nós queremos nos saciar e não pela convicção que temos. Como tem sido o seu comportamento? E não estou falando aqui para transformar um comportamento, nós estamos falando a questão de trabalhar uma consciência. Porque quando nós temos uma consciência transformada, isso vai revelar nas suas ações. É interessante porque, por exemplo, nós temos a figura de um radar. Tá? Na sua cidade deve ter um radar, né, de velocidade, onde você está passando, né, com o seu carro, certo? E aí fala que você tem que ir a 40 km por hora e você passa até menos do que isso. Por quê? Porque você não quer ser multado. Não é verdade? Mas agora pensa comigo. Tiram os radares dali. As pessoas elas vão trafegar naquela rua a 40 km por hora? Não vão. Por quê? Porque não há uma consciência transformada. Assim, uma competência que foi treinada para um determinado momento e a partir daquele momento que não tem mais, né, algo que te limita, você ultrapassa, irmãos. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido, irmãos? Nós estamos vivendo ali no limite ou nós estamos vivendo, né, aquilo que Deus ele prometeu na sua palavra, né, e ele fala que nós temos vida em abundância para poder compartilhar com os demais, né? Nós estamos assim, vivendo embaixo de opressão ou nós estamos vivendo plenitude, irmãos? Como tem sido a sua vida? Né, nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos nos relacionar mais com as coisas do reino dele. E eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes a nossa relação com a igreja e com os irmãos é daquilo que nós podemos nos beneficiar. E esse não é um papel de um discípulo, irmãos. Tem que ser naquilo que nós juntos podemos oferecer. Jesus, ele morreu por você e por mim para que nós tivéssemos vida agora. Nós até já falamos várias vezes que aquele que tinha que morrer pela igreja, ele morreu. Foi Jesus. E agora nós precisamos, né, dessa vida que foi agora dada a nós, nós precisamos viver pelos demais. E aí, irmão? Vai custar? Vai custar e muito. Vai ter muita pressão nessa vida, nessa jornada? Vai, irmãos. Mas justamente estamos aqui juntos para poder animar, para dizer que vale a pena. Para dizer que é bom, para dizer que aquilo que entendemos de Deus, né, que temos que agora seguir juntos, é algo bom, irmãos. Então que o nosso discurso ele seja coerente com as nossas ações. Que ao dizer que nos submetemos à vontade de Deus, que ela seja de fato e de verdade. Que ela não seja da boca para fora. Porque vai custar ser um discípulo. Vai custar, irmãos. né? Eu lembro que antes de voltar, né, a morar no Brasil, nós tivemos uma oportunidade muito interessante de ir com a Cláudia, né? Eu e a Cláudia lá para Machu Picchu. Já tinha ido outra vez, mas essa vez eu prestei mais atenção em alguns detalhes. Por que que eu estou falando isso? Né? Eu quero falar um pouquinho de fundamentos também. Né? Quando a gente chega naquele lugar, é muito interessante as construções. Tem que ver pedra sobre pedra encaixada, né? E uma pedra de tamanho diferente da outra. E o mais interessante, as construções, né, que foram feitas, elas tinham o mesmo ângulo exato para dentro, assim, né? Acho que era 13 graus, se eu não me equivoco. Para quê? Para que a pedra, ao encontrar com outra pedra, ela dava um suporte, que ela poderia aguentar toda a pressão. E lá, meu irmão, terras altas, primeiro você fica assim, muito louco, né, de entender, querer entender como subiram tantas pedras. Mas o mais interessante também para mim foi a questão das construções, né, como foram feitas na época. Por quê? Porque ela foi feita para aguentar pressão. Ela foi feita, irmão, para aguentar terremoto. E você vai lá hoje, aquelas pedras estão de pé, uma diferente da outra, né? Por quê? Porque teve um bom fundamento. Uma construção rústica, mas uma construção bem fundamentada. E quando falamos em nossas vidas como discípulos de Jesus, nós também vamos falar de fundamentos, onde eu e você, né, temos fundamentado a nossa vida. E é bem interessante, até não é uma passagem que a gente vai ler hoje, mas quando a gente fala a respeito da areia, né, e quando a gente fala a respeito da rocha, nós vemos diferença, irmão. Então nós estamos fazendo as coisas que são aparentes para manter uma aparência de discípulo, ou nós estamos fundamentando realmente os valores, né, daquilo que Deus, ele demanda de nós na rocha, onde vai demandar muito trabalho. E aí, irmãos, o que que nós temos feito do presente que recebemos de Deus ao ser seus filhos, né? Dizer que queremos nos submeter à sua vontade, e eu estou repetindo isso porque realmente eu quero que você entenda que precisa, irmãos, na verdade, gastar realmente a vida para ser um discípulo. E é legal, meu irmão, porque quando Deus, ele quer começar a obra na vida de alguém, sabe o que ele imagina? Sabe o que ele pensa? Sabe o que ele deseja? Ele deseja alguém perfeito. Deus, ele não quer nada menos do que perfeição na sua vida. Você acha que Jesus morreu para você continuar na mesma coisa? Para você viver da mesma maneira? Para você ter compromisso somente com você mesmo? E se algo for diferente disso, né? Você não quer. Irmãos, Deus tem muito mais. Nós precisamos de mais, nós precisamos entender mais. Nós precisamos caminhar mais. Irmãos, é desafiante essa vida com Cristo. E ela precisa ser tomada a sério, irmãos. Quando a gente fala submeter à disciplina de alguém, é sério. Seremos aprovados da maneira como estamos caminhando? Ou seremos desaprovados, irmãos? Só você pode dizer. Porque isso é algo que eu não posso fazer por você. Eu posso te ajudar na caminhada, mas eu não posso caminhar por você. E nem os irmãos que estão próximos de você podem caminhar por você. Como estamos tratando a nossa jornada? Com seriedade? É sério, irmãos? Ou é papo furado? Não perca tempo. Não perca tempo, irmãos. Há muito para que nós possamos fazer e realizar como igreja. As pessoas aí fora, né, elas estão precisando desesperadamente de Cristo. E espero que nós sejamos assim, de todo coração, né, agentes de Deus na vida das pessoas, irmãos. Sabe, nós vamos suportar pressões, assim como as pedras que nós vimos, e vão aguentar terremotos, os nossos fundamentos também. Aqueles irmãos chatos que tem que tratar, nós vamos tratar, irmãos. E nós vamos tratar como irmão. Nós, sabe aquelas conversas difíceis que nós temos que ter às vezes com as pessoas? Nós vamos matar no peito e vai chutar pro gol. Por quê? Porque esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso, irmãos. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, né, capítulo 18. Nós vamos ler três versículos, do verso 3 ao verso 5. E essa é uma passagem muito interessante, né, onde a gente vai trabalhar aqui com alguns valores da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para a gente poder compreender, né, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Lá fala assim: e eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Texto forte, traz um grande ensinamento. Primeiramente, queria recordar coisas que nós já sabemos. Tá? Jesus, né, ele morreu para cumprir uma vontade, que foi a vontade do Pai, e ele veio para ser o primogênito de muitos irmãos, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa família, correto? Certo? Então nós sabemos isso. E o nosso coração também, ele deve se inclinar para conhecer a vontade do Pai e também cumprir a vontade do Pai, ok? Essa é a nossa jornada. E aqui, né, Jesus, ele traz algo interessante para nós. Por quê? Porque ele fala que nós devemos ser como crianças. Ok? Irmãos, olha só. Queria que vocês observassem bem, né, as características de uma criança. Certo? Quando nasce alguém dependente, né, totalmente dependente dos pais, que se você não alimentar, ela morre. Se você não der um banho e limpar, às vezes, o cocôzinho dela, né, da infecção, né, e pode generalizar outras coisas aí pior. Né, se você não cobrir, certo? Morre de frio. Né, vai crescendo, ok? E ela continua ainda dependendo, né, tanto de você, não só financeiramente, mas emocionalmente, muitas vezes. Né, então essas são as características de uma criança. Agora, quando Jesus fala a respeito de nos tornarmos criança, ele não está falando a respeito de sermos infantis, de uma infantilização, porque criança, ser criança, está bem. Esse é um papel fundamental que ela tem que fazer. Mas um adulto, né, sendo criança infantilizada, ele não está cumprindo o seu papel. Quando Jesus fala a respeito aqui de sermos como criança, é a respeito, né, da maneira como nós lidamos com as coisas. Nós somos dependentes realmente de Deus, em quem nós temos colocado a nossa confiança, irmãos. Em quem? Eu confio plenamente no meu Deus? Ou não? Então, irmãos, nós precisamos ver muito bem a maneira como nós estamos nos relacionando. Nós precisamos entender muito bem aquilo que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Sabe, irmãos, a criança, ela sozinha não é capaz de alcançar a salvação. Que sejamos como elas nesse sentido. Que sejamos totalmente dependentes de Deus. Assim devemos ser nós. E essa é a pergunta que fica. Nós temos confiado a ponto de entregar toda a nossa vida nas mãos do Pai? Assim como eu já falei, irmãos, Deus, quando Ele começa uma obra na nossa vida, não é para ficar mais ou menos, não. Não é, irmãos. Certo? É para que o negócio seja bom. Quando Ele vê a sua igreja santa, imaculada, Ele vê o final da jornada. Ele consegue enxergar todas essas virtudes. Ele vê algo perfeito. Então é isso que Deus requer de nós. Nós estamos caminhando para a perfeição que Cristo exige de nós. Nós estamos nos submetendo debaixo da disciplina dele dessa maneira, irmãos? Ou não? E aí? Vamos acordar para a vida? Vamos acordar para a vida, vamos avançar. Não há maneira de viver de forma diferente disso, irmãos. Não seja infantilizado, usufruindo somente das relações, comendo toda a comida, se você já era alguém que poderia prover para outro, repartir com outro. Não seja infantil nesse sentido. Vamos acordar para a vida, irmãos. Precisamos avançar. Precisamos avançar e com urgência. Se de fato a gente se atentasse, às vezes pelas situações, os momentos, irmãos, pelas coisas que acontecem na nossa vida, muitos de nós não estaríamos nem aqui. Mas para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para Deus. E a partir dessa relação aqui, nós temos que traçar, né, a partir de uma relação vertical, nós temos que traçar as nossas relações horizontais. Mas onde nós estamos buscando a resposta? Nós estamos buscando a resposta nesse plano. E eu vou te falar, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Precisamos buscar realmente onde podemos e sabemos que há a verdade. E é somente no Pai e em Sua palavra. Então, meu irmão, você quer melhorar de vida? Você quer ser um cristão melhor? Segundo qual padrão? Segundo o seu padrão ou segundo o padrão de Deus? Tá vendo? Muitas vezes nós queremos ser cristãos segundo o nosso padrão. Mas nós precisamos entender que Deus, ele tem uma missão e a missão dele vai se cumprir nas nossas vidas de tornar pessoas muito melhores do que nós somos ou pensamos que já somos. Você acha que está perto do fim da sua jornada, irmão? Não está. Precisamos avançar. Quero um envolvimento no reino de Deus de que forma? Da forma que me agrada? De uma forma que é mais segura para mim? De uma forma onde eu sei que eu vou me alimentar e vou poder ir embora? Às vezes nós queremos isso, irmãos, mas eu vou te falar, isso não é o que Deus tem para você. E as pessoas às vezes acham que nós somos desocupados, né, por pensar o reino de Deus. E eu vou falar para vocês, muitas pessoas que pensam que nós somos desocupados, elas vêm trazer proposta para nós de coisas que nós poderíamos realizar. Mas pergunta se a pessoa ela quer se envolver. Às vezes não quer, né? Ah, a igreja poderia fazer ação social, né? Poderia. Poderia fazer mais, muito mais. Né? Mas as pessoas querem que faça a partir de nós. Né? Ela não se sente igreja nesse momento. Ela não se sente parte nesse momento. Ela quer que a igreja faça. Mas ela diz que, nesse caso, ela não é a igreja. Nós precisamos, irmãos, alinhar. Nós precisamos alinhar, irmãos. Porque não tem como vivermos de forma diferente. Que tudo o que fizemos, irmão, seja para a glória de Deus, para que o Pai ele seja visto e revelado através das nossas vidas. É nossa responsabilidade também, irmãos, ir atrás dos perdidos. O outro é nossa responsabilidade. Né? Se a gente é luz do mundo, como compartilhamos, se a gente é sal da terra, né? Isso é revelado no coletivo, irmãos. Certo? E olha só, lembra como nós falamos semanas atrás também a respeito de ter a misericórdia de Deus disponível em nossa vida para os demais? Ela estar visível, estar acessível? E aí, irmão, nós estamos trabalhando a nossa vida para isso? Né? Lembro de um texto interessante. Porque aí a pergunta que fica é, nós somos capazes de perdoar e pagar, às vezes, uma dívida que não é nossa? Somos. Lembro de Filemão, né? Lembro de Paulo escrevendo a Paulo escrevendo a Filemão a respeito de Onésimo. Onésimo era um escravo, irmão. Né? Um escravo de quem? De Filemão, que fugiu. Né, que foi encontrar com Paulo na cadeia, preso. Né, e aí o cara encontrou com Jesus, né, através da vida ali de Paulo. Certo? Beleza. E aí o cara, né, converte o coração para as coisas de Deus. E aí Paulo quer enviá-lo novamente, né, a quem era o seu senhor, né? Filemão, nesse caso aqui. E o que que ele faz? Paulo fala assim, ó, só que eu quero que você o receba não como um escravo, mas agora, né, como um irmão em Cristo, né, alguém aí que foi perdoado. Porque eu vou te falar, ele é importante para mim, mas eu entendo que ele vai ser mais importante para você agora. Olha só que legal. E ele vai mais além, e eu vou te falar uma coisa. Né, Paulo fala desse jeito, se você acha que ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu mesmo, Paulo, escrevo aqui com o meu punho que eu vou te pagar. Se você acha que você foi lesado. E aí, irmãos? E aí? Vocês estão vendo aqui? Nós temos exemplos de homens de Deus. Exemplos de homens que se envolveram na vida uns dos outros. Não só irmãos. Para falar assim, ai, meu pastor vai orar por você. Não, irmãos. Nós somos chamados para envolver na vida uns dos outros porque isso é igreja. Nós somos igreja. Pessoas são igreja. E a prova disso é que nós estamos fazendo culto online. Certo? Não em prédios, irmãos. Não em prédios. Mas cada um nas suas casas, né? E o mais interessante disso, tendo contato com as pessoas. Certo? Semanalmente, fora daqui. Por quê? Porque nos importamos. Porque entendemos que essa é a maneira correta da gente viver o reino de Deus. Precisamos, irmão, precisamos abrir a nossa mente, precisamos transformar a nossa maneira de pensar, precisamos que a palavra de Deus ela se torne viva e eficaz nas nossas vidas, para que tenhamos o que compartilhar com os demais, precisamos nos submeter à disciplina de Jesus. Precisamos, irmãos. E precisamos, além de perdoar, nós precisamos também aprender a pagar conta. Nós precisamos aprender a amadurecer. Precisamos gastar a nossa vida com pessoas. Queria ler mais um texto com os irmãos. Esse texto ele é bem conhecido. Está também no livro de Mateus 18, do 23 ao 35. Esse aqui, um pouquinho grande, mas é bem interessante. E aí, irmãos, dá para perceber muitas vezes a maneira como nós enxergamos as coisas e como Deus enxerga. Né? Vamos lá. Fala assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. O que me deve? Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Interessantíssimo esse texto. Então, olha só. Jesus traz aqui para nós que o perdão ele é uma base para nossas vidas. Assim como Cristo nos perdoou, né? A nossa relação com os demais também deve ser da mesma maneira, irmãos. Deve ir na mesma direção, não tem jeito de ser diferente. Assim como o amor de Cristo, ele alcançou nossas vidas e esteve disponível para nós. E nós já falamos isso apesar de não merecermos, porque esse amor é imerecido, ele é por graça. E essa graça, irmão, nos alcançou. Nos alcançou e a gente não merecia. Certo? Então, olha só, por que que quando nós precisamos exercer graça com os demais, assim como a gente vê nessa história aqui, nós não queremos, irmãos. Isso aqui somos nós. Às vezes a gente lê e fala, nossa, que cara doido, foi perdoado e não perdoa. E assim é nós, irmãos. Nós fomos perdoados e temos dificuldade de fazer o mesmo. Mas aquele que se coloca debaixo da disciplina de Cristo deve fazer o mesmo, irmãos. Nossas relações têm que suportar o erro do irmão. Mas no sentido de ensiná-lo. Nós precisamos ter compromisso com os nossos irmãos de ensinar. Né? Até a gente fala muito a respeito disso. Eu e o Ariovaldo, nós temos uma relação de amizade muito legal. Nós temos essa liberdade de poder falar as coisas um para o outro, né? E falar de Deus. Por quê? Que fala assim, ó, você está errado, né? A palavra de Deus fala assim, assim, assado, porque eu tenho compromisso com ele. Assim como se ele fala a mesma coisa para mim, como já aconteceu, né? Ele tem compromisso comigo, irmãos. Vocês estão entendendo? Agora, nós queremos muitas vezes ouvir aquilo que reforça o nosso comportamento. Não aquilo que vai trazer transformação, aquilo que vai trazer mudança na nossa vida. Porque nós queremos uma vidinha mais ou menos. Onde Jesus, né, apesar de nós sabemos que ele quer alguém perfeito, nós queremos continuar aí na mesma coisa. Porque não vai exigir muito de esforço. Não é mais ou menos, irmãos. É perfeição. E por mais que estemos nesse caminho, por mais que sejamos imperfeitos, nós estamos caminhando cada dia para sermos perfeitos. Muitas vezes nós estamos olhando a nossa vida, né, um tempo atrás e falando o seguinte, você tinha que ver como eu era. Hoje, já melhorei muito. E eu vou te falar, irmão, você tem que melhorar ainda mais. Você tem que melhorar ainda mais. Por quê? Porque o que nós falamos, né, da nossa jornada, aquilo que aprendemos não é suficiente para a jornada completa, nós precisamos mais. E essa transformação vai ser até o final da nossa vida. Vai ser até o final da nossa vida, irmãos. Deus fala algumas coisas interessantes, né? Ele fala que quando a gente se coloca debaixo da disciplina dele, né, quando nós estamos comprometidos assim com a vontade do Pai, né, ele fala que ele vai estar conosco todos os dias. Até o fim. Ele não fala assim, ó, vai ser fácil. Ele não fala isso, irmãos. Vai requerer esforço, porque pessoas com quem trabalhamos sempre são difíceis. Alguém gastou tempo, alguém gastou esforço, alguém gastou lágrimas, alguém caminhou comigo. Espero que você tenha a mesma disposição, porque eu acredito que alguém fez isso por você. Que você faça o mesmo por outros, irmãos. Sabe, cada dia tem que haver alguém melhor. Uma versão melhor de você. Se o nosso coração está dividido, muitas vezes você sempre vai fazer aquilo que te agrada. Que às vezes que a tua carne te agrada. E eu vou te falar um negócio. Sabe quem é campeão de oferecer coisa que vai te agradar, irmãos? Sabe quem é campeão? O diabo. Vai te oferecer coisas, né, que vão te agradar. E vou te falar algo interessante. Jesus fala na palavra dele que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Né, lá em João 14, 12. E nós estamos achando que é para quê? Para que essa glória seja nossa. Não, irmãos, a glória é de Deus e ele não compartilha a sua glória com ninguém. Se você quer glória, você já precisa mudar em seu pensamento. Esse não é um pensamento de um discípulo, né? A palavra de Deus é bem interessante quando ele fala lá também em Lucas 4, né? Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, né, foi em questões onde seriam visto como coisas de sucesso. Né, então nós tivemos lá, né, transformar pedras em pães, nós tivemos lá ter todos os reinos aos seus pés, nós tivemos lá tirar-se, né, de um penhasco, ordenando para que os anjos o salvem. Olha só que coisa interessante. Tudo isso para quê, irmãos? Para mostrar que ele era capaz, para mostrar que ele era poderoso, né? Para mostrar que ele podia fazer coisas miraculosas. Mas o que que Jesus fez? Rejeitou todas elas. E às vezes, meus irmãos, nós estamos olhando para Jesus, achando que o nosso caminho, né, é um caminho para o sucesso, e nós vamos observar a vida de Jesus. Talvez ele foi um cara de mais insucesso. Por quê? Porque ele caminhou no sentido contrário. Tá? Ele se esvaziou de toda a sua glória, né? Habitou num corpo como o meu e como o seu, foi tentado em todos os aspectos, morreu numa cruz. Está percebendo? E às vezes nós queremos todo o contrário. Nós queremos a glória. Então, irmãos, isso aí começa com coisas pequenas na sua vida. Por isso que eu te falo, nós temos que nos submeter à disciplina do Senhor, né, diariamente. Porque o ensino do Senhor, né, ele vai sendo gradual nas nossas vidas até que cheguemos, né, um dia quando nos encontramos com o Pai, nos encontremos, né, à perfeição, nesse caso. Nessa vida é só uma jornada, irmãos. Então são pequenas coisas que a gente vende o nosso coração. Não são grandes pedras onde você tropeça, ela começa com uma pedra pequena. Uma pedra dentro do seu sapato que vai incomodando, porque as grandes a gente desvia com facilidade. Então, irmãos, que nós possamos deixar para trás as coisas que têm nos embaraçado, né, e que a gente possa seguir adiante a carreira que nos foi proposta. De todo o nosso coração, irmãos, nós queremos que você possa realmente refletir sobre aquilo que Deus tem falado e sobre como eu e você temos vivido. Precisamos ser pessoas melhores, precisamos nos submeter à disciplina do Pai. Que o Pai seja visto através das nossas vidas, irmãos, e sempre nós vamos entregar para as pessoas algo valioso. Em um vaso de barro que somos nós, moldados pelas mãos do nosso Mestre. Amém? Queria orar por nós nessa noite e pedir para que o Espírito Santo de Deus ele nos instrua, né, a sermos cada dia esse vaso de barro nas mãos de Deus, para ser moldado pelo Pai, para nos submetermos a essa disciplina. Amém? Deus, nós queremos te louvar por mais esse tempo na tua presença. Pela oportunidade, Deus, que podemos ter de conviver, Deus, com o Senhor, de ser ensinado e instruído pelo Senhor e pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos realmente nos submeter à tua disciplina, entendendo, Deus, que nós precisamos ser melhores, Pai. Que nós entendamos que a nossa jornada, Deus, ela é uma jornada de responsabilidade, de amadurecimento. E ela envolve os nossos irmãos. E que nós, Deus, estejamos disponíveis para buscar o perdido, para atender o perdido, Pai. Para perdoar, para pagar a dívida. Em nome de Jesus, que sejamos igreja no sentido verdadeiro da palavra, Deus. Da tua palavra, Pai. Obrigado por esse tempo precioso. E abençoe a semana dos meus irmãos, Deus. Em nome de Jesus, amém.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.